Jesus Cristo é o Senhor.
Amém.
Graças a Deus por essa noite maravilhosa, por essa reunião maravilhosa, por esse ambiente maravilhoso, irmãos. Olha, eu confesso que eu estou aqui, sabe, puxa, meu ser está todo cheio de refrigério aqui nessa noite, está junto com vocês, irmãos. Sabe, como esse versículo aqui, que nós acabamos de ler, né? Fala que o mundo hoje, irmãos, é cheio de trevas, tenebroso, mas graças a Deus que essa estrela da alva, que é Jesus, possa nascer nos nossos corações nessa noite. O coração de cada um de vocês, os nossos corações. E possa brilhar e expulsar todas as trevas que haja em nosso coração. Amém? Como o Mário disse, hoje nós iniciamos a primeira mensagem desse novo estudo, né, desse alimento diário, cujo título é O Poder de Deus para a Salvação. E vai ser sobre o livro de Romanos, não é? E graças a Deus por essa palavra, irmãos. Sabe, Deus tem nos dado hoje na igreja uma palavra profética. Graças a Deus. E essa palavra, irmãos, que o Senhor tem dado a nós na igreja, ela tem dado uma direção, um norte para nós em meio a esse mundo tenebroso. Não é verdade? Graças a Deus por essa palavra que tem chegado a nós por meio dos irmãos que o Senhor levantou para abrir a sua vontade e para nos dar essa direção. Sabe, eu fiquei, né, lendo essa semana e considerando, irmãos, não fosse a palavra que nós temos recebido, não fosse essa palavra que eu tenho recebido, eu e minha família, o que seria de nós nesses dias, irmãos? Dias, né, difíceis, né? Difíceis, dias confusos, conturbados, mas graças a Deus! Graças a Deus! Sabe, irmãos, eu estou feliz nessa noite, porque essa palavra chegou até mim, a minha família e a vocês, a nós aqui. Sabe, somos privilegiados. Ó Senhor Jesus, nós estamos perdidos, sem caminho, sem direção. Mas nós temos essa palavra que nos leva adiante. Nos leva em passos firmes. A prosseguir com o Senhor. Junto com os irmãos. Na igreja. Irmãos, eu amo vocês. E amo estar aqui com vocês. Glória seja a Deus. Né, por essa palavra. Então aqui fala, em 2 Pedro, né, 1,19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Louvado seja Deus. Vou ler um versículo também para os irmãos, lá em Provérbios, que tem a ver com aquele primeiro hino que nós cantamos, né, que sem palavra o seu povo se corrompe. Provérbios, capítulo 29. Vou ler para os irmãos aqui. Ó Senhor Jesus, para nós valorizarmos a palavra, irmãos, essa palavra profética que o Senhor tem dado a nós por meio dos irmãos, né? Nós temos o alimento diário e devemos valorizar essa palavra. O 29:18 fala: não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a palavra, aqui no caso a tradução está lei, mas o que guarda a palavra, esse é feliz. Ó Senhor Jesus, a palavra, irmãos, nos faz um povo feliz, um povo alegre. Sabe, a gente não pode ficar olhando para situações ao redor, mas devemos olhar para essa palavra que o Senhor tem dado para nós. E assim, irmãos, nós somos felizes. Não porque o mundo está bom, está do jeito que eu quero, ou não está do jeito que eu quero, ou porque o candidato que eu vou votar vai ganhar ou não vai ganhar. Não é isso que vai me fazer feliz. E nem fazer-nos felizes, irmãos. Mas é atendermos a palavra do Senhor. Praticarmos essa palavra. Isso nos faz felizes. Nos faz um povo feliz. Ó Senhor Jesus. Salmo 119, ainda com relação à palavra, 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, um filho de Deus não anda nas trevas. Um filho de Deus, aquele que anda na presença de Deus, um filho de Deus que ama a palavra de Deus, ele não tropeça, porque ele tem luz na palavra. A palavra é luz, irmãos. Ó Senhor Jesus! Então, sabe, tudo isso para nós valorizarmos o que o Senhor vai falar para nós nesse semestre, por meio do alimento diário, né, por meio das mensagens, valorizarmos dia após dia essa palavra que o Senhor tem dado a nós. Amém? E, vindo aqui para o livro de Romanos, então, abrindo aqui em Romanos, nós vamos ler vários versículos hoje. A palavra de hoje, irmãos, é um contexto, né, como a própria, o título diz, e seria o pano de fundo, o porquê, em que condições, em que circunstâncias, aonde Paulo estava quando escreveu essa carta aos romanos. Né? E qual era o coração do apóstolo ao escrever essa carta? Né? Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, nesse contexto de Romanos, primeiramente, Paulo, ele tinha duas frentes que motivavam ele a estar escrevendo essa carta aos romanos. Por um lado, ele tinha um coração de abrir novas frentes de evangelização para a palavra de Deus. Novas regiões onde ele pudesse pregar o evangelho. E isso ele expressa, né, ele deixa claro aqui no livro de Romanos, quando ele fala para os irmãos em Roma que ele gostaria de ir vê-los, mas seria de passagem. Ele estaria de passagem para ir para a Espanha. Né? Que naquela época, irmãos, fique claro, eram os confins da terra, da terra habitada naquela época. Não existia a América. Né? A Espanha ali, a Península Ibérica, era o fim do mundo. Né? Então, Paulo tinha esse coração de ir até os confins da terra para levar essa palavra da salvação, essa palavra que é luz, essa palavra que nos salva. Então, nós podemos ver isso, vamos ver na palavra, vamos ler vários versículos aqui. Romanos capítulo 15, vamos abrir e vamos ver então esse coração de Paulo de querer levar esse evangelho para outros lugares mais distantes ainda de onde ele já estava. Nós sabemos que Paulo era um judeu, né? Mas a área de atuação dele na pregação do evangelho não era ali em Israel para os judeus, mas sim para outras regiões. Ele subiu para a região da Síria e mais acima na Ásia Menor, onde atualmente é a Turquia. Dali atravessou o mar Egeu e foi para onde? Macedônia e onde hoje atualmente é a Grécia. Então, toda essa área era onde Paulo atuava na pregação do evangelho. Mas ainda queimava no coração dele levar essa palavra mais adiante ainda nas regiões ali da Península Ibérica. Romanos 15, capítulo 15, versículo 15 até o 21. Eu vou ler para os irmãos. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. E aqui eu vou fazer uma pausa para, né, para que os irmãos compreendam. Paulo, o ministério dele, que ele recebeu do Senhor, foi para levar essa palavra, esse evangelho, para aqueles que não eram judeus, que eram chamados de gentios. Né? Então, ele tinha esse encargo. E ele, por conta desse ministério, dessa área de atuação que ele recebeu de Deus, ele evitava, vamos dizer assim, ir para Jerusalém, ir para a Judéia, porque ali existiam irmãos que pregavam o evangelho ali, que cuidavam das igrejas ali. Pedro, né, João, os demais apóstolos ali, Tiago, atuavam naquela área. Então, Paulo, ele via que no Senhor, o Senhor havia dado para ele os gentios, que eram as outras, as nações, que não os judeus. Tá? Então fica claro aqui, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Depois nós vamos ver a respeito dessas ofertas aqui, ainda nessa mensagem, que foi levantada uma oferta entre esses irmãos dessas igrejas dos gentios para ajudar os irmãos judeus, os irmãos de Jerusalém e da Judéia, que passavam por grande necessidade naquela época. Amém? O 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. O 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios. Ó, novamente, então, ele marcando bem que a área de atuação que Deus havia dado para ele era pregar o evangelho para os gentios e não para os judeus. A obediência por palavra e por obras, por, o 19, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, que foi onde ele começou, e circunvizinhanças, até o Ilírico, né, tenho divulgado o evangelho de Cristo. O 20, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, mais uma vez, ele deixando claro que ele não tinha essa intenção de ir aonde o evangelho já havia sido pregado por outros irmãos, mas sim para lugares que ainda não haviam, que não conheciam o evangelho. 21. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham notícia dele, quer dizer, quem nunca havia ouvido falar de Paulo, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Então ele tinha esse coração de ir para lugares onde nunca haviam ouvido falar dele. Né? Ó Senhor Jesus. O 22 ao 24, também ele continua. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Para quem ele falou isso aqui? Para os romanos. Quer dizer que Paulo, ele nunca havia estado em Roma. Então, aqueles irmãos que estavam em Roma, ali, vamos dizer assim, outros irmãos haviam pregado o evangelho ali. Também havia em Roma irmãos que haviam migrado para lá. Muitos irmãos que moravam, né, nas igrejas, nas cidades em que Paulo havia pregado o evangelho, haviam migrado também para Roma. No final do livro de Romanos, nós vamos ver isso hoje ainda, a gente vai comentar na última parte da mensagem. Mas enfim, Paulo não havia estado pessoalmente em Roma, então isso também fazia com que ele se sentisse meio que impedido de ir para lá falar o evangelho lá em Roma, para que não, vamos dizer assim, construísse sobre o alicerce que alguém já havia lançado em termos de evangelho. Aí o 23, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, então ele achava que onde ele estava, ele já havia ali descarregado todo o encargo dele na região em que ele estava. E no momento que ele escreveu o livro, a carta aos romanos, ele estava em Corinto. Então no coração dele, o Senhor estava compelindo ele a ir para outro lugar onde ele ainda não havia pregado o evangelho. E desejando a muito visitar-vos, né, os irmãos em Roma, pense em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. E aí entra a Espanha, que ele tinha intenção de ir para a Espanha e pararia então em Roma para visitar os irmãos e ter comunhão com os irmãos. Pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá, para a Espanha, seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Então, esse era o coração do apóstolo, irmãos, de não ficar na zona de conforto, né? Puxa, a igreja em Corinto está tão boa, né? Faz anos que eu, né, já preguei o evangelho aqui, tem um bom número de irmãos. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar por aqui mesmo. Tá bom demais, né? Ó, Senhor Jesus. Mas no espírito dele, irmãos, não que não possamos, né, permanecer no lugar que o Senhor nos colocou. Eu estou aqui em Bauru já 33 anos reunindo com os irmãos, né? Mas assim, se o Senhor um dia tocar no meu coração de ir para algum outro lugar, né, e a minha esposa concordar, podemos ir, né, para levar a palavra do Senhor. Ó, Senhor Jesus, Paulo era esse, ele tinha esse coração de não ficar estacionado naquela condição em que o Senhor havia colocado ele, sempre indo além. O versículo 28 e 29 também fala assim: tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha. Então, novamente falando que ele queria ir para a Espanha, para o fim do mundo mesmo, né? E bem sei, ao visitar-vos, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, irmão, sempre na comunhão com o Senhor. Tudo isso, esse sentimento que ele tinha, era algo que o Senhor estava colocando no coração dele, né? E há de se colocar, irmãos, que nessa época, só a Espanha realmente era um lugar, a Espanha e ali onde é a França atualmente, Portugal, eram povos bárbaros que habitavam ali, né? Na França havia os gauleses, na Espanha eram visigodos, godos, eram povos assim, pagãos e bárbaros mesmo. Tanto é que o Império Romano teve um trabalhão, né? Foi quando César, né, Júlio César, a conquista da Gália consumiu muitos homens, porque eles eram um povo assim, não era de conversa, não. Né? Então ele estava querendo, é como se hoje, por exemplo, vamos pensar num, sei lá, a África talvez, não sei, que lugar hoje na Terra seria tão inóspito quanto a Espanha naquela época. Mas você vê o coração de Paulo, né? Às vezes a gente fala, ah, quero migrar, o Senhor me deu um sentimento de migrar. Ah, para onde você vai? Eu vou para Miami. Não que o Senhor não, né, envia também irmãos para lá, Estados Unidos e tal. Mas hoje, né, vamos dizer assim, Roma, na antiguidade, equivale em grandeza e poder e riqueza e comodidade aos Estados Unidos hoje, né? A Roma atual, dos nossos dias, é os Estados Unidos, né? Senhor Jesus. Então esse era o coração do apóstolo, né? Mesmo com tantas igrejas para cuidar, Paulo ainda queria avançar para lugares onde o evangelho não havia sido pregado ainda. Amém? Então essa foi a primeira vertente aqui do sentimento dele ao escrever essa carta aos romanos. E qual foi o segundo sentimento que ele tinha forte no coração dele nesse momento que ele escreveu essa carta? É que a salvação, mesmo ele não sendo, tendo sido incumbido por Deus de levar o evangelho para os judeus, mas no coração dele, irmãos, queimava um amor pelos patrícios dele, né? Pelos judeus. Então nós vemos em vários versículos e capítulos inteiros até aqui de Romanos essa preocupação de Paulo pelos judeus, né? Pelos seus irmãos, né? Então, vamos ver aqui, Romanos capítulo 10. Vamos ver alguns versículos que embasam isso também, que mostram claramente esse sentimento, essa preocupação de Paulo de levar essa salvação por meio do evangelho também para os judeus, né? Então 10, 1 e 2 fala assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, os judeus, são para que sejam salvos. Olha o coração dele, né? Mesmo tendo ali esse encargo com os gentios, mas ele ainda não se esquecia dos judeus, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, né? Aí vamos para Romanos capítulo 15, voltando ali para o 15, vamos pegar aqui dois versículos aqui ainda do capítulo 15, o 25 e o 27. Então, ó, ali esses dois versículos estão inseridos naquele contexto de que Paulo, falando para os romanos que ele ia para a Espanha, ia passar por Roma, fazer uma visita para eles e depois ser encaminhado para a Espanha pelos romanos, pelos irmãos de Roma. Mas aí no meio ele insere, olha só que no coração dele queimava esse sentimento, essa preocupação pelos irmãos da Judéia. O 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém. Ué, eu quero ir para a Espanha. Estou falando que vou passar em Roma. E de repente falo que vou para Jerusalém? Né? Porque aquilo estava no coração dele também. Ó, mas ele tinha tomado essa decisão de ir para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia, que é essa região que ele estava ali, né? Levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Então, na época do imperador Cláudio, houve uma grande fome na terra, ali na Judéia. Né? Havia uma situação de fome ali. E os irmãos na Judéia, então, estavam passando fome mesmo. E os irmãos aqui da região da Macedônia eram irmãos de igrejas pobres. Eram irmãos sem recursos financeiros. Mas mesmo na pobreza deles, né, tem vários versículos em Coríntios, né, relatado, mesmo eles não tendo recursos, mas no coração deles, eles queimavam esse amor pelos irmãos, né, judeus lá de Jerusalém, e eles quiseram ajudar financeiramente esses irmãos. Então eles levantaram uma coleta de oferta ali nas cidades, nas igrejas, então, e voluntariamente. E Paulo, então, inicialmente Paulo ainda estava na dúvida se ou não levar isso para Jerusalém, porque ele tinha esse sentimento de ir para a Espanha. Mas, de repente, surge, então, essa vontade dele de pegar pessoalmente essas ofertas e levar para ajudar os irmãos em Jerusalém. Então, a preocupação dele com os irmãos ali. E o 30 e 31, aqui ainda do capítulo 15, fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Haviam, irmãos lá na Judéia que não iam muito com a cara de Paulo. A verdade é essa. Que não aceitavam muito bem o fato dele levar o evangelho para os gentios. Esses eram chamados de judaizantes. Né? Eram irmãos judeus que se converteram, porém ainda eles, vamos dizer assim, guardavam a lei mosaica, né? Tinham ainda a lei mosaica em alta consideração, e eles achavam que Paulo estava, vamos dizer assim, negando Moisés. E havia, então, às vezes, alguma dissensão ali. Uma animosidade. E mesmo assim, mesmo sabendo que ele podia ser mal recebido pelos irmãos em Jerusalém, ele mesmo assim, né, teve esse sentimento. Não, eu preciso ir lá para ajudar os meus irmãos. Ó, Senhor Jesus. Então, realmente, esse é o contexto em que o livro de Romanos foi escrito. Foi com esse sentimento, com esse coração, que Paulo, então, escreve essa carta aos Romanos. Irmãos, e nessa carta aos Romanos, com esse sentimento, principalmente pelos seus patrícios conterrâneos, Paulo fala muito, né, sobre eles, e nós vemos aqui, irmãos, a importância do povo de Israel, mesmo para nós, para nós cristãos. Né? Foi por meio deles que Deus, então, pôde chegar à salvação até nós hoje. E eu gostaria de ler para os irmãos o capítulo 11. Nós vamos ler o capítulo 11 praticamente inteiro aqui. Tá? Para os irmãos, e vou destacando alguns pontos aqui para a gente ver como Paulo, então, ele abre aqui para os irmãos em Roma, que talvez por conta dessa animosidade que havia, né, os judaizantes achando que Paulo, por meio da pregação do evangelho aos gentios, estava abrindo mão da circuncisão, de alguns valores que eles tinham em alta conta, talvez houvesse alguma, sabe, não vou dizer rincha, mas havia ali, ó, os irmãos de Jerusalém, eles não vão muito com a nossa cara, porque a gente não pratica circuncisão, e eles praticam. Então, Paulo aqui quis colocar para os irmãos de Roma, falou: olha, os judeus, Né? Foi por meio de quem? Foram por meio deles, por causa deles, que o evangelho chegou para nós. Para vocês, perdão. Então, não condene eles. Não condene, né, os judeus. Então, nós vamos ver isso aqui no capítulo 11. Fica bem claro aqui. Tá? Do versículo 1 aqui. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Ele está falando dos judeus. De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Aleluia! Né? Então, Paulo falando dos judeus, que havia um remanescente ali. E se pela graça já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então, irmãos, e aí ele vai, na sequência, ele vai falar da rejeição de Israel, porque Deus permitiu que o povo de Israel fosse, entre aspas, cegado com relação a Jesus e à salvação, para que essa salvação chegasse até nós. Se os judeus não tivessem rejeitado o evangelho, irmãos, era dele, as primícias eram deles. Eles são o povo escolhido. Se eles tivessem, né, aceitado abertamente o evangelho do Senhor ali, não teria sido aberta essa porta lateral para nós, a porta do Nazireado. Era para eles. E Paulo vai falar exatamente disso aqui na sequência, versículo 11. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? Quer dizer, o fato de eles terem negado a Jesus e matado o Senhor, foi para que eles caíssem, né, esse tropeço? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, irmãos. Veio a salvação para nós. Amém. Aleluia! Amém. Para pô-los em ciúmes. Olha só. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, para nós, quanto mais a sua plenitude. Olha só, irmãos. Tem mais aqui. É maravilhoso esse capítulo. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação ou aos ciúmes os do meu povo, os judeus, e salvar alguns deles. Olha a preocupação de Paulo com a salvação dos judeus. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos, irmãos? Quando Deus, por meio de Jesus, restaurar o povo de Israel, irmãos, vai ser tremendo. Pois nós vamos em Apocalipse também. Vai ser maravilhoso. Se pelo fato de eles terem negado o Senhor e matado o Senhor, chegou essa salvação para nós, imagine quando eles aceitarem o Senhor Jesus. Vai ser maravilhoso. Né? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Né? E tal. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, nós, sendo oliveira brava, nós, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, contra os judeus, não é? Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, falando que a raiz é o quê? São as promessas que o Senhor deu a quem? A Abraão, a Isaac, a Jacó, aos patriarcas, né, às 12 tribos. Né? Então, essa é a raiz na qual nós fomos enxertados. E a raiz é que nos sustenta. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Alguns deles tiveram que ser rejeitados para que nós pudéssemos ser enxertados nessa oliveira boa. Ó Senhor Jesus, isso é misericórdia de Deus para nós, irmãos. Ó Senhor Jesus. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Olha só o versículo 21. Olha só. Vamos ler juntos o 21? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Irmãos, é com temor e tremor. Quer dizer, se aqueles que eram herdeiros da promessa, filhos segundo a promessa, o Senhor permitiu, não poupou, né? Imagine nós que fomos, né? A nós foi concedida essa graça de sermos filhos de Deus, né? Então precisamos realmente temer diante do Senhor, né? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Olha que lindo, irmãos. Olha o amor de Deus para com os judeus, para com Israel, né, João? Pois, se fosse cortado da que por natureza era oliveira brava, nós, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Né? Então a promessa, irmãos, é para os judeus. Né? Nós temos que orar por Israel, orar por Jerusalém para a restauração de Israel. Né? Aí o 25 fala assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Olha só, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Irmãos, eu não sei, eu estava lendo isso aqui, existe um número, existe uma plenitude aí de nós que não somos judeus, que seremos salvos. Aqui fala esse versículo. Até que haja entrada, entrada onde? Na oliveira boa. Enxertado na oliveira boa, a plenitude dos gentios. Então vai ter um momento que o Senhor falou, vai falar, olha, chegou a plenitude. Vamos restaurar Israel agora. Aí volta aquelas semanas de Daniel, a última semana, né? Tribulação, grande tribulação, o Senhor volta, e aí, todas as... Né? Entendeu, irmãos? Então, há um momento em que haverá a cota, vai ser preenchida dos gentios que vão ser salvos. E isso lá em Apocalipse 11, 2, fala isso também, quer ver, ó? Apocalipse, capítulo 11, versículo 2, que fala... fala aqui, ó. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses, 3 anos e meio. Né? Então, irmãos, essa então é a importância do povo de Israel. A gente tem que estar olhando para lá. Tem que estar olhando para o que Deus está fazendo ali, para as coisas que estão acontecendo lá, e não somente isso, mas orar pela paz de Israel e pela restauração, para que eles venham, o Senhor possa restaurar, né, o povo de Israel, que eles venham a crer no Senhor. Nesse momento, irmãos, como lá Paulo diz em Romanos 11, se por eles terem negado a Jesus, chegou a salvação para nós, imagina o dia que eles aceitarem Jesus, irmãos. Você viu que ele fala, é a ressurreição dos mortos. Os mortos ressuscitarão, nós sabemos disso, né? Então é algo maravilhoso, algo muito importante. Também no livro de Romanos, irmãos, voltando ali para Romanos, nós vemos que a justificação é pela fé. Aleluia! Não é por obras da carne, não é por esforço próprio, nem pela lei, mas é mediante a fé. Romanos capítulo 10, versículo 9 até o 13, eu vou ler para os irmãos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia! Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego. Uma vez enxertados na oliveira boa, irmãos, não há mais distinção. Aleluia! Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Não é? Por quê, irmãos? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, glória seja a Deus. Então aqui nós vemos que a justiça de Deus, a justificação, é mediante a fé no Filho de Deus. Mediante a fé em Jesus Cristo. E na sequência, irmãos, no versículo 14 e 15, Paulo já coloca o coração dele também de levar esse evangelho. Ele sempre coloca. Fala, olha só. Falou da salvação, que é por meio, né, da fé. Mas ele fala, como porém invocarão, 14, aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Acho que ele já estava pensando na Espanha aqui, né? Como que eles vão crer se ninguém for lá pregar o evangelho? E o 15, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Né? Quão formosos são os pés, irmãos, dos que levam a palavra de Deus para as pessoas e que pregam o evangelho. Né? Realmente, isso era algo que queimava esse encargo no coração de Paulo. Né? E é algo que tem que queimar no meu coração, irmãos. No nosso coração, sabe? É, olhar para as pessoas com empatia. Né? Nós já falamos disso anteriormente. É, se compadecer das pessoas. Né? Hoje, perdidas, sem rumo, né? E falar desse evangelho que trouxe esse novo e vivo caminho para nós, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. E por fim, agora, para finalizar, nós vamos ver quem eram os destinatários dessa carta de Paulo aos Romanos. Vamos abrir lá no capítulo 16. Quem eram as pessoas que estavam recebendo essa carta ali, né? Em Roma. Então ele fala aqui, do 3 em diante, eu vou ler do 1, vamos começar no 1. Recomendo-vos, Paulo falando, recomendo-vos a nossa irmã Febe. Ele estava falando para isso que estava indo uma irmã para lá, chamada Febe, e recomendando ela, que está servindo a igreja em Cencreia. Ela estava migrando para Roma, né? Assim como muitos irmãos hoje têm deixado suas casas, né, sua família, sua cidade, e indo, né, respondendo a um chamamento do Senhor para ir para outros países, até estados, cidades, para levar esse evangelho assim também. No caso dessa irmã, estava migrando para Roma. Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos. Né? Aí vamos para o 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Né? Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Estão vendo que irmãos que estavam lá em Roma eram irmãos que haviam conhecido Paulo fora de Roma. Né? Haviam recebido o evangelho de Paulo em outras cidades, e nesse momento eles se encontravam lá em Roma. Saudai Maria, né? Enfim, saudai Andrônico, Sete, Júnias, e fala, meus parentes e companheiros de prisão. Ué, mas nesse tempo, Paulo não havia sido preso ainda. Então, provavelmente eles haviam estado presos juntos em outros lugares e hoje estavam lá em Roma. Haviam migrado para lá. E por aí vai, irmãos. Até o final aqui do capítulo, até o versículo 16, ele vai falando nome por nome das pessoas que ele conhecia pessoalmente, mas não porque ele havia estado em Roma, mas havia conhecido eles em outros lugares. Amém? E assim também, nós vemos, assim como teve esses irmãos que migraram, que foram para Roma e ali pregaram o evangelho, estabeleceram a igreja ali, nós vemos que muitos irmãos fizeram isso, fazem isso e fizeram também no passado. Nosso irmão Dong Yulan, né, saiu da China, Taiwan, né, há 60, 50 anos, anos atrás, e veio para o Brasil, largou tudo, né, e veio para cá criar galinha numa granja para poder pregar o evangelho aqui. Ele atendeu o chamado do Senhor, largou tudo que tinha, era um homem bem sucedido lá, e veio, abriu mão de tudo e veio para cá. Irmãos, e nós hoje aqui somos fruto do labor e da visão que ele recebeu do Senhor. E o fato de ele ter obedecido esse chamamento é porque nós estamos aqui hoje, eu estou aqui hoje, minha família. Estamos aqui hoje graças ao fato do irmão ter obedecido a voz do Senhor na vida dele. Sabe, então veja o quão importante a gente obedecer o Senhor. Sabe, a gente ouvir o chamado do Senhor e ser obediente a ele. Também com relação às ofertas. Esses irmãos, você vê, a questão das ofertas que foram levantadas na época para ajudar os irmãos ali em Jerusalém. Hoje também, irmãos, nós temos participado dessa graça de ofertarmos para ajudarmos os irmãos que saíram daqui do Brasil e de outros países e foram levar o evangelho para outros lugares que nós não podemos ir por conta do nosso trabalho, família, saúde, talvez. Mas esses irmãos estão lá, são a ponta de lança. E eles precisam de suprimento, como numa batalha. Tem a frente de batalha e tem a retaguarda, que supre aqueles que estão à frente. E nesse final de semana, nós podemos participar dessa graça por meio da oferta para os irmãos que estão, dos missionários internacionais, que estão no exterior. Né? Então, hoje e amanhã, nós podemos estar participando dessa graça. Né, e por meio das nossas ofertas, daquilo que o Senhor tem dado a nós, a gente ofertar um pouco, né, não sei, a quantia que o Senhor colocar no seu coração, para que esses irmãos continuem levando esse evangelho adiante. Irmãos, louvado seja o Senhor, sabe que nós possamos ter essa palavra no nosso coração e esse sentimento de levar esse evangelho. Se não, pessoalmente, se eu não posso ir para a África, para a Ásia, ou para os países da América Latina, mas pelo menos com a minha oferta, eu posso estar ajudando esses irmãos a fazer essa obra do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos cantar novamente o S113 uma vez, de pé, por favor.